elucidativo, o então Ministro da Defesa, Nuno Severiano Teixeira, declarava que o navio polivalente logístico era um projeto estratégico, um navio fundamental para as Forças Armadas portuguesas e, por isso, seria dada alta prioridade na revisão da Lei da Programação Militar. Em 2023, na atual revisão da LPM, o navio polivalente logístico continua apenas a ser um projeto estruturante no papel. Estranhamos também, e no que diz respeito a projetos estruturantes, a ausência de um sistema de mísseis de defesa antiaérea de médio e longo alcance, essenciais para a defesa no nosso espaço aéreo, num tempo de proliferação e banalização de mísseis balísticos. Por tudo isto, e para retirar esta pressão e dependência excessiva sobre a LPM, no que diz respeito à aquisição de meios e equipamentos para as Forças Armadas, seria importante aumentar para os 2% do PIB o orçamento anual para a defesa, tal como Portugal se comprometeu, aliás, já com os seus parceiros da NATO. Já sobre a Lei das Infraestruturas Militares, em que a proposta global aqui apresentada prevê um total de projetos de infraestruturas até 2034 de mais de 272 milhões de euros, temos sérias dúvidas que pouco mais de 22 milhões de euros por ano sejam suficientes para fazer face às carências em infraestruturas dos três ramos das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Gonçalves Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. É chegada a hora das tão necessárias revisões da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares, duas leis vitais para o bom funcionamento das nossas Forças Armadas. Mas tendo em conta os vários constrangimentos que os diferentes ramos têm sofrido, em particular ao longo dos últimos anos, é mais correto dizer apenas o funcionamento das nossas Forças Armadas. De forma resumida, para que estas duas leis possam dar condições efetivas para um bom funcionamento das Forças Armadas, é preciso uma LPM sem cativações formais ou informais e uma LIM com agilidade, ou seja, uma lei descomplicada. É sabido que a Iniciativa Liberal apoia incondicionalmente os compromissos internacionais de Portugal para com as instituições multilaterais que integramos e que são pilares essenciais no âmbito da nossa defesa nacional. Não vacilamos no nosso compromisso para com a lusofonia através da CPLP, para com o eixo atlântico personalizado pela NATO e para com a Europa no âmbito da União Europeia. Assim sendo, recordamos e reafirmamos a necessidade do investimento na área da defesa alcançar o valor mínimo de 2% do PIB. De outra forma, é pouco provável que Portugal possa estar devidamente habilitado a cumprir inteiramente os seus compromissos internacionais e a dar um contributo sólido para a segurança conjunta do nosso bloco de democracias. As variadas carências que a nossa área da defesa sofre necessita de um merecido debate de vários dias, quiçá semanas. No entanto, não poderemos deixar hoje de referir certos pontos que consideramos estarem entre os mais relevantes para este debate que hoje iniciamos, este processo que hoje iniciamos. A começar pela questão da ciberdefesa, cada vez mais fundamental, e na qual a aposta tem sido insuficiente. Só no ano passado assistimos a ataques preocupantes, desde às próprias Forças Armadas, a outras instituições públicas e a empresas importantes para a economia portuguesa. E apesar da ciberdefesa já constar na LPM há anos, tendo sido aliás reforçada em sede especialidade, estamos mais uma vez a começar de novo este ano. Esperemos mesmo que agora a ciberdefesa chegue à dianteira das prioridades do Governo português plasmado em lei. Sugerimos olhar para o exemplo da Estónia, que sofreu um devastador ataque cibernético em 2007, perpetrado pela Rússia de Putin, um ano antes da invasão da Geórgia e em preparação dessa mesma, e desde então os avanços da Estónia na área da ciberdefesa e cibersegurança foram incríveis, colocando hoje esse país como um exemplo no que toca a estas áreas. Isto leva-nos ao drama fundamental da LPM, com consequências práticas nas nossas Forças Armadas, a baixíssima taxa de execução ao longo dos anos, que não nos permite confiar em absoluto no documento que nos é hoje apresentado pelo Governo. Em 2019, a taxa de execução foi de 79%, 2020 de 75%, 2021 de 54% e o ano passado de 73%. Embora sejam perceptíveis vários potenciais aumentos para as Forças Armadas, não temos como saber se o investimento vai chegar onde é necessário e isso tem de mudar e tem que ficar garantido no processo que agora começamos. Assim sendo, e sabendo que a Sra. Ministra já elencou isto como um dos maiores problemas, pergunto-lhe diretamente, Sra. Ministra, está disposta a comprometer-se com metas de execução mínimas na implementação desta lei? Assim, poderemos não só avaliar a atual capacidade do Ministério, como a sua capacidade e compromisso de cumprir metas concretas. Note-se, em 2021, por exemplo, de um total de 69 projetos em execução, existem 25 com atrasos passíveis de recuperação até final do prazo planeado e 6 que terminarão para além do inicialmente planeado. Neste ano, apenas 38 projetos, 55%, estavam a ser executados como previsto. Entendemos também que cada ramo das Forças Armadas tem uma taxa de execução e desafios diferentes entre si, naturalmente. No caso da Marinha, os problemas estão à vista, sendo o estado dos nossos navios um grave problema que tem de ser tratado com a maior brevidade possível. Não é admissível termos uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, que pode ainda vir a aumentar devido à extensão da plataforma continental, e termos uma Marinha onde os navios estão consistentemente em reparação ou com falta de peças para poderem operar nas nossas águas territoriais. Ou termos até responsáveis a reconhecer que no passado houve aquisições que não deviam ter acontecido, como foi exemplo de navios que não são adequados aos nossos mares. No que toca à Força Aérea, a situação é ainda mais preocupante, vista a taxa de execução ter sido apenas de 54%. E há várias décadas que os nossos pilotos não podem ter as horas de treino necessárias a cada ano, porque há falta de financiamento para o combustível das nossas aeronaves. É importante não esquecer que o espaço aéreo português é consideravelmente maior que a nossa própria zona económica exclusiva. Finalmente, o Exército, onde apesar da alta taxa de execução, depara-se com outro desafio, o da grave falta de militares, cerca de 5 mil. Militares esses que são essenciais para garantir o grau de preparação e operacionalização das nossas forças e dos seus equipamentos, de forma a que consigamos corresponder aos nossos compromissos internacionais também. E globalmente, faltam condições para fomentar maiores níveis de interoperabilidade, de redução de custos e de aumento de eficiência, o que permitirá que os próprios ramos das Forças Armadas sejam mais cooperantes e colaborantes entre si. Termino expressando a nossa cautelosa concordância em geral, notando o aumento de um esforço realizado, apesar de não se poder esperar menos dado o novo mundo em que vivemos desde 24 de fevereiro do ano passado, o que obviamente tem de ter consequências práticas em como vemos e pensamos as nossas Forças Armadas. E reafirmando que a Iniciativa Liberal defende um Estado que não se demite das suas funções fundamentais, nomeadamente na proteção da nossa soberania, algo onde não podemos falhar. Se a área em que o Estado tem de estar fortemente presente é na defesa, e é precisamente na defesa das Forças Armadas e dos interesses de Portugal que a Iniciativa Liberal está focada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Já agora também cumprimentá-lo pela quase exatidão com que usou o seu tempo. E vamos passar agora para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A LPM gera investimentos em equipamentos e armamento. O seu financiamento consiste em dotações orçamentais e em receitas próprias. Este diploma, e ao contrário do que seria de esperar, e já foi aqui apontado, não é acompanhado por nenhum mapa nem nenhuma descrição pormenorizada dos investimentos nas diversas capacidades militares e nos vários ramos. Esperamos apenas pelo que promete a posteriori, ou seja, pela promessa de acompanhamento da Assembleia da República a apreciar em abril seguinte, ou seja, programas pormenorizados das armas e equipamentos em concreto, da estratégia que falta e que aqui também já foi apontada. Bem sei que estamos em contexto de guerra, mas isso não apaga posições históricas. Entre os que querem e sempre quiseram acriticamente os 2% do PIB impostos por Trump para a NATO e os que condenam exatamente essa situação, os que denunciam que o essencial deste investimento é para acompanhar o militarismo da NATO, que nunca se gastou tanto em armamento na história da humanidade, quando falta financiamento para a transição energética, para combater a fome e para combater as desigualdades. Não deixa de ser um paradoxo. No investimento e na área social, o governo prossegue a política de subserviência ao déficit e a Bruxelas. Já no domínio militar, a subserviência à NATO em matéria de defesa. A guerra agravou essa subserviência. O Bloco tem uma discordância de fundo sobre a forma como o investimento em meios militares é feito com vista à sua colocação ao serviço da NATO e de outras instâncias estrangeiras militaristas com objetivos belicistas. A transferência de meios financeiros no âmbito da LPM tem sido direcionada para o controle de fronteiras e para a militarização, em detrimento de funções essenciais das Forças Armadas, como o apoio às missões de proteção civil, missões de busca e salvamento ou apoio à Autoridade Marítima Nacional. Não nos falem em investimento militar se o objetivo for cavar mais valas comuns no Mediterrâneo. Não esquecemos a investigação de 2020, em que a Agência Europeia Frontex foi acusada de operações ilegais de pushback contra imigrantes, crimes contra a humanidade proibidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, em que estiveram envolvidas duas embarcações portuguesas. É preciso investimento, sim, mas para financiamento do Laboratório Nacional de Medicamento, para que se possa proceder à produção e comercialização de medicamentos quando se verificam situações de ruptura ou de falta reiterada por parte do mercado. É preciso, sim, investir na cibersegurança de modo a responder às vulnerabilidades de sistemas informáticos ou redes de telecomunicações e garantir uma proteção dos dados pessoais. É preciso investimento, mas na remuneração e nas condições de trabalho dos militares e no apoio ao regresso à vida civil. É preciso investimento na indústria nacional, no arsenal do alfeite e nos estaleiros que foram deixados ao abandono, nas academias por criar, tantas vezes prometidas, anos e anos e anos de déficits acumulados que desbarataram o que melhor havia na indústria naval neste país, em particular no arsenal do alfeite. A pretexto de duplo uso, muitos destes meios agora anunciados serão colocados ao serviço da NATO, que é um instrumento global de guerra e não uma organização de paz, e para isso basta confirmar o seu triste historial. É este duplo uso que queremos escrutinar. O país tem muitas batalhas para vencer, mas como já foi aqui dito, nenhuma delas implica a projeção de forças. Senhoras e senhores deputados, apesar do sádico entusiasmo que o regresso da guerra à Europa parece gerar em algumas vozes, não esquecemos as palavras de Fausto Bordal Dias. É que, por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pede-nos a palavra para uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado Marcos Pestrela, quem passa imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para referir que a Sra. Deputada Joana Mortágua, na sua intervenção, fez uma afirmação que não é rigorosa e que, se fosse rigorosa, constituiria uma acusação grave ao Governo e uma acusação séria aos deputados que seriamente têm trabalhado na análise e na discussão da Lei da Programação Militar. A Sra. Deputada a Joana Mortágua disse que o Governo não enviou ao Parlamento os mapas anexos com os programas que constituem a Lei da Programação Militar. Essa afirmação não é correta. Não só o Governo enviou os mapas, como enviou os mapas desagregados, que foram distribuídos a todos os deputados da Comissão, e enviou ainda as fichas individuais de cada um dos programas, que, por conterem informação confidencial, estão disponíveis na sala da Comissão para consulta dos seus deputados, de acordo com as regras de consulta de documentos classificados, e que, se a senhora deputada a Joana Mortágua não consultou, foi porque não quis, e se não leu os mapas, se não consultou os mapas, foi porque não abriu os e-mails em que eles foram disponibilizados a todos os deputados da Comissão. Queria deixar este esclarecimento claro, não só por respeito para com a documentação que foi enviada pelo Governo ao Parlamento, mas também pelos deputados que trabalharam e que estão a trabalhar nesta lei, que é uma lei complexa, com muitos programas e cuja análise tem sido feita pelos deputados com todo o cuidado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. É bom ter Vossa Excelência aqui como Presidente também da Comissão da Defesa Nacional para dar este esclarecimento tão oportuno. Eu, como a Sra. Deputada Joana Mortágua e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda têm ainda 57 segundos, tenho a maior das disponibilidades para dar a Vossa Excelência a palavra para algum esclarecimento que queira sobre esta matéria. Normalmente não é assim que acontece, subsequente a uma interpelação não há intervenção, mas não me importo. É bom da verdade e da clareza do debate, se Vossa Excelência quiser. Se não, passo imediato.